as condições mínimas para a instalação do equipamento. Telhado adequado, a captação da água e da chuva, é importante que se tenha espaço suficiente também no terreno, né, para poder ter essas condições técnicas necessárias. Outro dado importante é que os critérios são situação de vulnerabilidade social, a pessoa tem que estar inscrita no CAD único. As famílias chefiadas por mulheres têm prioridades. A presença de pessoas com deficiência também. Se é um deficiente na família, um deficiente físico, no núcleo familiar, tem prioridade também. E, obviamente, e um dado muito importante, que está se dando como prioridade também as populações de comunidades quilombolas.
Agora, presidente, as famílias que tiverem interesse em receber esses equipamentos, elas devem fazer o quê? Procurar a prefeitura, a FUNASA diretamente, preencher um cadastro? Como é que funciona?
Olha, essas 20.976 cisternas já foram feitas a partir de um critério já estabelecido pela FUNASA. A prefeitura fez o levantamento inicial e encaminhou a superintendência, né, da FUNASA, e as pessoas agora devem procurar a prefeitura para poder saber quais os locais. A prefeitura previamente já tem todas as comunidades que vão ser beneficiadas. E nós da FUNASA também. Nós vamos divulgar todas as comunidades que foram pré-selecionadas pelas prefeituras.
Muito bem, nós conversamos com o presidente da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, Lenildo Moraes. Muito obrigado por sua entrevista aqui, a Voz do Brasil.
Obrigado, Mariana. Obrigado, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil.
O Ministério da Previdência Social e o INSS realizam nesse fim de semana um grande mutirão para atendimentos em diversas regiões do país.
São mais de 59 mil vagas destinadas a perícias médicas e avaliações sociais do INSS. As etapas obrigatórias para concessão de benefícios previdenciários e assistenciais.
O secretário de Regime Geral de Previdência Social, Benedito Brunca, disse que o tempo de espera vem caindo e destacou a importância do agendamento.
No Brasil, o tempo médio de espera no mês de abril estava em 40 dias. Na parcial que tiramos esta semana, esse tempo médio já caiu para 30 dias, o que é uma evolução de 10 dias. É importante que as pessoas que estão aguardando os atendimentos possam entrar em contato ou com o 135 ou no próprio aplicativo do meu INSS para poder fazer a confirmação e antecipar seu atendimento, porque isso vai abreviar o tempo da decisão do seu benefício.
Hoje, dia 28 de maio, é comemorado o Dia Internacional da Dignidade Menstrual.
No Brasil, dados do IBGE indicam que 15% das adolescentes deixaram de ir ao menos um dia na escola por falta de absorvente.
Para tentar mudar essa realidade, o governo do Brasil promove o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual.
Em 2 anos, mais de 3 milhões de pessoas foram beneficiadas com itens de higiene e ações educativas.
A mineira Mariana Soares conta que menstruou pela primeira vez aos 13 anos de idade e desde então sintomas como fortes dores e enjoo são comuns para ela. Hoje, aos 22 anos, ela luta para que mais mulheres possam falar sobre saúde menstrual.
Eu sei que tem muitas vozes de meninas que sofrem como eu, mas não têm a oportunidade de às vezes saber que ela pode viver melhor. Isso é um direito nosso.
Combater preconceitos e tabus é um dos objetivos do festival Alana Ideia Fest 2026 para tratar sobre dignidade menstrual e proteção de meninas e adolescentes, como explica a diretora executiva do Alana, Flávia Dória.
6 entre cada 10 meninas têm a rotina escolar abalada por essas dores menstruais e 4 em cada 10 meninas chegam a faltar na escola pelo menos uma vez por mês por causa dessas dores, que muitas vezes são incapacitantes. A gente precisa falar sobre isso.
A programação faz parte das ações do Dia Internacional da Dignidade Menstrual, comemorado nesta quinta-feira. Desde 2023, o governo do Brasil distribui de forma gratuita absorventes por meio do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Em 2 anos, mais de 500 milhões de unidades já foram distribuídas, de acordo com a Coordenadora Geral de Atenção à Saúde das Mulheres do Ministério da Saúde, Mariana Seabra, além do fornecimento de produtos, ações educativas.
O programa tem um eixo de dispensação desses absorventes, né? né, através do programa Farmácia Popular. E hoje é possível retirar essas autorizações para as beneficiárias que são inscritas no Cade Único através do aplicativo Meu SUS Digital. A segunda forma é através do programa Pé de Meia. E a terceira forma é justamente na Unidade Básica de Saúde, onde além da autorização, ela vai poder também ter todo o leque de informações.
Lembrando que o absorvente é distribuído de forma gratuita e o benefício é destinado a pessoas com idade entre 10 e 49 anos, inscritas no Cade Único e com renda mensal de até R$ 218,00, estudantes da rede pública de baixa renda e pessoas em situação de rua. Reportagem Gabriela Noronha.
Amanhã é o último dia para fazer a declaração do imposto de renda.
A Receita Federal já recebeu mais de 37 milhões de declarações e a expectativa é chegar a 44 milhões de documentos.
Quem entregar fora do prazo estará sujeito à multa.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF homologa acordo para viabilizar operação de crédito ao BRB.
STJ define que qualificadora de violência de gênero também se aplica a agressões contra a mulher em relação homoafetiva.
Semana na conciliação. Trabalhadores de empresa de tratamento de água e saneamento de Campinas fecham um acordo de mais de 7 milhões de reais.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal homologou nesta quinta-feira um acordo entre a União, o Governo do Distrito Federal, o Banco Central e o Banco de Brasília para viabilizar uma operação de crédito destinada ao reforço financeiro do BRB.
A decisão foi tomada durante a audiência de conciliação conduzida pelo ministro Luiz Fux. Marcelo Della Libera.
O acordo permite que o Distrito Federal contrate um empréstimo junto ao Fundo Garantidor de Crédito para capitalizar o banco. A operação terá garantia de um sindicato de bancos e contragarantia vinculada às verbas do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios.
O Comitê Nacional de Inteligência Artificial no Judiciário aprovou duas medidas para ampliar a segurança da inteligência artificial usada pela Justiça.
Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça, a manifestação técnica validou os riscos de inserção de comandos escondidos em documentos processuais e instituiu um Programa Nacional de Segurança para capacitação e com suporte e prevenção de riscos.
A manifestação técnica é a primeira medida nacional de orientação sobre o tema e deve ser submetida ao plenário do Conselho.
As medidas fazem parte das prioridades definidas pela gestão 2025-2027, coordenada pelo presidente do CNJ e do STF, ministro Edson Fachin.
Qualificadora de lesão corporal praticada contra a mulher pela condição do sexo feminino também se aplica em relação homoafetiva entre mulheres.
Essa é a conclusão do STJ. Fátima Uchoa.
Uma mulher foi acusada de insultar e agredir fisicamente a ex-companheira por ciúmes. O Ministério Público ofereceu denúncia por lesão corporal qualificada, considerando que a agressão foi cometida contra a mulher pela condição do sexo feminino e no âmbito doméstico. A Justiça de Santa Catarina condenou a acusada só pelo crime de lesão corporal em contexto doméstico. Já a sexta turma do STJ deu provimento ao recurso especial do MP. Segundo o ministro relator Rogério Schietti Cruz, basta o vínculo doméstico, familiar ou de afetividade e a condição de mulher da vítima para aplicação do sistema protetivo, sendo presumidas a vulnerabilidade e, consequentemente, a motivação de gênero.
Trabalhadores de empresa de tratamento de água e saneamento de Campinas fecham acordo de mais de 7 milhões de reais.
A conciliação foi fechada durante a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Rafael Oliveira.
O acordo encerra uma ação coletiva de 2018 sobre gratificação paga a motoristas da Sanasa, empresa de economia mista de tratamento de água e saneamento de Campinas. 54 trabalhadores vão receber mais de 7 milhões de reais em valores líquidos. O acordo também prevê o recolhimento de 600 mil reais em FGTS e 2 milhões de reais em encargos previdenciários para a União. As negociações vinham sendo realizadas desde o início do ano.
Justiça recebe denúncia contra organização criminosa internacional por garimpo ilegal em Roraima.
Na ação, o MPF pede a condenação dos 6 integrantes do grupo e fixação de, no mínimo, 200 mil reais em multa por danos morais coletivos. Vanessa Pereira.
Segundo a denúncia, o grupo negociava ouro e diamantes extraídos ilegalmente no Brasil e no exterior, usando contatos e negociações no Peru para comercializar os minerais sem autorização. As investigações apontam investimento de 350 mil reais na compra de ouro e negociações de pedras avaliadas em mais de 100 mil dólares. O MPF pede a condenação dos 6 acusados por exploração ilegal de recursos minerais da União, organização criminosa transnacional, contrabando e lavagem de dinheiro, além de multa mínima de 200 mil reais por danos coletivos e sociais.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova retomada de benefícios fiscais para o terceiro setor e isenção de IPI para pessoas com deficiência.
Escala 6x1, Senado vai analisar proposta aprovada pela Câmara.
Segue para sanção presidencial, política nacional para estudantes com superdotação.
Boa noite.
Boa noite.
Hospitais filantrópicos, entidades assistenciais e organizações sociais podem voltar a ter acesso a benefícios tributários suspensos nos últimos anos. O Senado aprovou um projeto que retoma incentivos fiscais para instituições do terceiro setor e também garante a isenção do IPI na compra de veículos por pessoas com deficiência.
A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Mais informações com o repórter Alexandre Campos.
Os benefícios referentes ao imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, contribuição social sobre o lucro líquido e COFINS, atualmente assegurados por uma lei complementar apenas às organizações da sociedade civil de interesse público e organizações sociais, vão se estender também a todas as entidades do terceiro setor, como afirmou a relatora do projeto, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins.
Infelizmente, no formato que está hoje, a PAIS e outras instituições já consolidadas na área social perderiam esse benefício.
O texto aprovado ainda reverteu outras reduções de benefícios. Um incentivo que passará a valer se a proposta virar lei será o referente à doação ou destinação para patrocínio de parte do imposto de renda devido por empresas para projetos esportivos, culturais e sociais, como os voltados para crianças, adolescentes e idosos. Também foi retomada a isenção total de IPI na compra de veículos por pessoas com deficiência.
E os municípios com pendência fiscal já estão autorizados a receber recursos de emendas parlamentares. A publicação que garante essa mudança já saiu no Diário Oficial.
Esse e outros dispositivos tinham sido vetados pelo presidente Lula, mas o veto foi derrubado pelo Congresso. Repórter Marcela Diniz.
Com a promulgação de 4 dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, que tiveram veto presidencial derrubado pelo Congresso, ficam permitidas doações de bens e valores no chamado defesa eleitoral, que começa 3 meses antes e vai até o final das eleições. Outro dispositivo autoriza municípios de até 65 mil habitantes que tenham pendências fiscais a celebrar convênios com o governo federal receber recursos de programas e ter acesso a emendas parlamentares. Na sessão que derrubou o veto, o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, assinalou que essas demandas fizeram parte da marcha dos prefeitos à Brasília.
São estradas, são rodovias, são escolas, são unidades de saúde, são creches, são praças, enfim, são obras muito relevantes para os municípios brasileiros.
As outras duas regras reinseridas na LDO autorizam o uso de recursos da Lei Orçamentária Anual em despesas que estão fora da competência da União e são relativas à malha hidroviária brasileira e à construção e manutenção de rodovias estaduais e municipais destinadas à integração de modais de transporte ou ao escoamento produtivo.
Você sabe o que é ludopatia?
Ludopatia é o vício em jogos de azar. Essa compulsão provoca perda de controle, endividamento e impactos graves na vida familiar e emocional dos apostadores.
Muita gente vem se conscientizando de que essa atividade pode ser destruidora. Em meio ao avanço das bets no país, mais de 570 mil brasileiros já recorreram à plataforma de autoexclusão criada pelo Ministério da Fazenda para bloquear voluntariamente o próprio CPF em sites regularizados.
O crescimento do endividamento de famílias por conta do vício em jogos acendeu o alerta no Senado. Os detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
Pelo menos 570 mil pessoas já fizeram cadastro na plataforma de autoexclusão para acesso a sites de apostas. O sistema do Ministério da Fazenda traz a possibilidade do bloqueio voluntário em todas as bets legalizadas no Brasil. De acordo com o Ministério, do total de cadastrados, 207 mil usuários apontaram a perda de controle sobre o jogo e os impactos na saúde mental como principais motivos para a autoexclusão. O vício em jogos de azar, conhecido como ludopatia, atinge milhares de brasileiros, como alerta o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a taxa de dependência em jogos de azar pode variar de 1% a 3% da população adulta. Se aplicarmos essa proporção ao Brasil, estamos falando de até 4 milhões de brasileiros já em situação clínica de vício.
Caso você deseje bloquear o seu próprio acesso aos sites e sistemas regularizados de apostas no Brasil, basta acessar autoexclusãoapostas.fazenda.gov.br. Lembrando que o exclusão é sem o tio. Você deve ter uma conta gov.br para fazer a solicitação e seu CPF será bloqueado em todas as casas de apostas.
Secas mais severas, chuvas intensas e eventos climáticos extremos podem marcar os próximos meses no Brasil com o fortalecimento do fenômeno El Niño.
Diante do risco de impactos na agricultura, no abastecimento de água e até no aumento de desastres naturais, o Senado reuniu hoje no plenário autoridades e especialistas para discutir medidas de prevenção e preparação. Os detalhes com o repórter Márcio Maturana.
O climatologista Carlos Nobre alertou que para este ano se espera uma intensidade maior.
Agora, maio, junho, julho, já temos 92% de probabilidade de começar um El Niño e outubro, novembro e dezembro desse ano, a probabilidade é 98% desse El Niño ser forte ou muito forte. Então, nós temos que nos preparar muito.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, disse que é preciso aprimorar o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil de 2012, tornando obrigatórias simulações anuais nos municípios.
Se não treinar, nós não vamos conseguir executar na hora que a catástrofe acontecer.
O senador Hermes Klan, do PL de Santa Catarina, acredita que o trabalho do Senado para fortalecer o planejamento dos municípios em áreas de risco é fundamental, mas não é suficiente.
Muitos municípios brasileiros, especialmente os menores, não têm estrutura técnica, equipe permanente ou capacidade de acessar recursos federais com rapidez. O município sofre a tragédia, mas o sistema público só chega depois da água baixar. Enquanto isso, seguimos repetindo o ciclo. Desastre, reconstrução, novo desastre.
A sessão de debates foi pedida por todos os líderes partidários, com primeira assinatura de Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina.
E a proposta que acaba com a escala 6-1 foi aprovada na Câmara dos Deputados na noite de ontem. O próximo passo agora é a análise dessa PEC pelo Senado.
Senadores, no entanto, divergem sobre a PEC, que garante aos trabalhadores 2 dias de descanso semanal remunerado. A proposta divide opiniões entre parlamentares e setores da economia. O repórter Douglas Castilho tem mais informações.
Uma das vozes contrárias à redução da escala 6-1 para de 5-2 foi o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná. Segundo ele, trata-se de uma medida demagógica.
O Brasil já tem o maior Bolsa Família de toda a história. Já tem auxílio gás, já tem benefício de prestação continuada. Não tem cabimento. Não houve aumento de produtividade, não houve investimento em máquinas.
Mas o senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou que a nova jornada é uma tendência internacional fruto justamente da modernização tecnológica.
Se a tecnologia já flexibilizou a jornada de 40 horas para os setores corporativos de tecnologia, é um contrassenso condenar o trabalho do comércio a um modelo rígido de aprisionamento de 6 dias por semana.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, considera a medida uma intervenção indevida do Estado.
Então, se eu vou trabalhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, é uma decisão minha numa negociação com aquele que está me contratando.
O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, concorda com a livre escolha e apresentou uma nova PEC que será analisada pelo Senado em conjunto com o fim da escala 6-1. A proposta prevê a negociação entre trabalhador e patrão quanto à quantidade de horas trabalhadas e o pagamento proporcional às horas efetivamente cumpridas.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares reduzem a jornada de trabalho semanal para 40 horas.
Proposta votada estende imunidade tributária de entidades religiosas.
Plenário amplia incentivos para a indústria brasileira de fertilizantes.
Cobertura de mais doenças com teste do pezinho avança na Câmara.
Boa noite. A Câmara examina projeto que organiza a ampliação do número de doenças que poderão ser detectadas pelo teste do pezinho. Vamos ouvir a reportagem de Maria Neves.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece os prazos para ampliação dos problemas de saúde incluídos no teste do pezinho. Uma lei de 2021 lista 13 doenças a serem detectadas no exame. A legislação determina ainda que o Programa Nacional de Triagem deve ampliar a testagem em 5 etapas, mas não estabelece a data para início de cada fase. Hoje, o Sistema Único de Saúde testa os recém-nascidos apenas para as 7 condições previstas na primeira fase, que inclui hipotiroidismo, toxoplasmose e hiperplasia adrenal. Pelo texto aprovado, a segunda etapa de ampliação do teste do pezinho, que inclui a detecção de doenças raras genéticas e metabólicas, deverá estar em vigor até 2027. As demais etapas deverão ser implantadas a cada 2 anos depois de concluída a segunda fase. A relatora, a deputada Rosângela Moro, de São Paulo, ressalta que a triagem neonatal é uma das formas mais eficazes de prevenção em saúde infantil. Ela lembra que a detecção precoce de enfermidades permite intervenções terapêuticas antes da manifestação de sintomas.
A triagem, ela faz o diagnóstico de doenças antes mesmo delas se manifestarem. É extremamente importante que as mães exijam, levem os seus neonatos para fazer a triagem neonatal. Quanto antes diagnosticado, você trata, até impede o desenvolvimento da doença. Um dos exames, por exemplo, ele impede o retardo mental das crianças se for diagnosticado e tratado dentro do devido prazo.
Ao apresentar o projeto, o deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, afirmou que as doenças raras atingem cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil. Segundo o parlamentar, 75% dos acometidos por essas enfermidades são crianças e 30% delas morrem antes dos 5 anos de idade. Na opinião do deputado, ainda que as doenças raras não tenham cura, a detecção precoce é importante porque permite o tratamento adequado que reduz as complicações e o risco de morte. A proposta que estabelece datas para ampliação do teste do pezinho ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, critica o entendimento da Justiça Federal, que, segundo ele, pode dificultar a avaliação de pessoas com autismo leve e restringir o reconhecimento de direitos. Para ele, a medida contraria avanços aprovados na proteção às pessoas com deficiência.
O deputado também manifesta preocupação com possíveis impactos no acesso a benefícios sociais por famílias atípicas. Hugo Leal informa ainda que solicitou audiência pública para discutir os efeitos da medida e cobrar esclarecimentos sobre o tema.
Direitos Humanos.
Em defesa do Bolsa Família, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirma que o programa é um instrumento de dignidade e combate à fome. Segundo a deputada, a maioria dos beneficiários conseguiu deixar o auxílio ao longo dos anos por meio da inserção no mercado de trabalho.
Benedita da Silva também aponta contradição em setores da elite que criticam investimentos sociais à população mais pobre, mas silenciam diante de subsídios e isenções concedidos a grandes empresas. Ela ressalta que as políticas de transferência de renda foram fundamentais para retirar o Brasil do mapa da fome.
Economia.
Câmara estende imunidade tributária das igrejas para a compra de bens e serviços destinados ao funcionamento das entidades. O repórter Marcelo Larcher tem as informações.
O plenário da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária das igrejas de qualquer culto para alcançar também a compra de bens e serviços necessários ao funcionamento das entidades religiosas. Imunidade tributária é quando o governo fica proibido de cobrar um imposto. A imunidade sobre patrimônio e renda já está assegurada às igrejas por diversas leis. A proposta aprovada deixa claro na Constituição que a imunidade tributária vai valer também para a aquisição de bens ou serviços necessários para a implantação, manutenção e funcionamento das entidades religiosas e templos de qualquer culto. A imunidade é estendida ainda para as creches, comunidades terapêuticas, mosteiros, seminários, conventos, serviços de acolhimento institucional, atividades sociais e assistenciais e demais atividades sem fins lucrativos. As condições e critérios de habilitação terão de ser definidas por lei complementar que ainda vai ser aprovada. Relator da proposta, o deputado doutor Fernando Máximo, do PL de Rondônia, diz que a proposta dá mais segurança jurídica para a imunidade já prevista na Constituição. Deputados da base do governo disseram que a proposta amplia um privilégio e permite que entidades ligadas à igreja sejam também beneficiadas por uma renúncia fiscal que será paga pelos demais contribuintes. Foi o que disse o deputado Pedro Czai, de Santa Catarina, líder do PT.
Três leis e a Constituição deixa claro o apoio, a isenção tributária, a imunidade. Agora, o que se quer é extrapolar por várias modalidades de imunidade tributária, como alguém dá uma palestra, ganha 200 mil, alguém compra um avião de 20 milhões, porque vai ser para atividade religiosa.
O autor da proposta, deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, diz que a imunidade prevista na Constituição para as igrejas não existe na prática.
É só isso que nós queremos, que a imunidade prevista na Constituição aconteça na prática. Eu já paguei imposto sobre tudo, o dinheiro que eu dou para a igreja não é para pagar imposto de novo. E outra coisa, se comprar um avião, um helicóptero, o senhor acha que a Receita Federal vai devolver isso?
A proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária das igrejas de qualquer culto seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Justiça.
Para Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o suposto uso de fundos de previdência estaduais, como o Rio Previdência, em instituições privadas, levanta suspeitas de favorecimento político. Ele alega que as denúncias sobre o Banco Master revelam uma relação que envolve integrantes da oposição.
Rogério Correia cobra a responsabilização de todos os envolvidos no caso e exalta a atuação das instituições de controle e do judiciário. O deputado espera que as investigações alcancem todos que desviaram os recursos de aposentadoria.
Marcon, do PT Gaúcho, denunciou supostos esquemas ligados ao Banco Master. Ele alega que o senador Flávio Bolsonaro teria visitado o banqueiro Daniel Vorcaro em busca de repasses para despesas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e formação de Caixa 2 para campanhas eleitorais.
Marcon exigiu também explicações do presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e da liderança da legenda no Rio Grande do Sul sobre as graves acusações de desvios e benefícios financeiros ilícitos.
Atenção, representantes de câmaras municipais e assembleias legislativas. Você conhece a Rede Legislativa de Rádio e TV? É uma parceria que permite às casas legislativas montarem suas próprias emissoras de rádio e televisão com sinal aberto e gratuito. Quer saber mais? Participe do encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026, de 10 a 12 de junho, em Brasília, na Câmara dos Deputados. Acesse a programação completa em cd.leg.br/encontro da rede.
Votação.
A Câmara aprovou um projeto que cria incentivos para a indústria nacional de fertilizantes. A repórter Daniela Lessa explica que a intenção é tornar o Brasil menos dependente do mercado externo.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê diversos benefícios tributários, ou seja, descontos no pagamento de impostos para estimular a produção de fertilizantes no Brasil. O projeto cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, o Profert, que concede até 10 bilhões de reais em subsídios em 5 anos para fábricas de fertilizantes. Hoje o Brasil importa mais da metade dos fertilizantes e fosfatos utilizados na agricultura, principalmente de países como a Rússia, a China e os Estados Unidos. A proposta, já aprovada pelo Senado, está baseada em renúncia de receitas, ou seja, o governo deixa de cobrar impostos para estimular o setor. O texto final, apresentado pelo relator, deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará, limita essas desonerações em 2 bilhões de reais por ano e fixa prazo máximo de 5 anos para os benefícios. O projeto beneficia empresas com projetos aprovados pelo Ministério da Agricultura. Além disso, obriga a mistura obrigatória de fertilizantes nacionais no produto consumido e comercializado no país, começando com 2% ano que vem e chegando a 30% em 10 anos. O argumento é que o Brasil precisa ficar menos dependente do mercado externo. As medidas foram criticadas pelo deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina.
Ele trocou a antiga forma de lidar com o problema, que era a desoneração tributária de IPI, COFINS, e ele abandonou essa forma de incentivo para ter uma outra forma de incentivo, que na verdade é uma reserva de mercado, ou seja, beneficiar poucos indicados. E, além disso, ele se apoia em pilares que nós não concordamos. Por exemplo, a mistura obrigatória de fertilizantes nacionais. Isso não faz sentido nenhum.
A proposta também permite que o governo federal crie linhas de financiamento a projetos de produção, pesquisa e infraestrutura, o que ficará a cargo do BNDES. De acordo com o relator Júnior Ferrari, a dependência de fertilizantes de outros países deixa o país vulnerável.
Esse projeto, ele é de suma importância, porque o Brasil, ele é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E hoje importamos cerca de 85 a 90% dos fertilizantes. Então corremos o risco de falta de alimento no Brasil e no mundo. Daí a importância desse projeto, porque é uma questão econômica, mas muito mais, e principalmente é uma questão de segurança alimentar.
Como foi alterado pela Câmara, o projeto que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, com benefícios tributários para aumentar a produção nacional, voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Daniele Lessa.
Agricultura.
Jardim Madeira, do PL de Minas Gerais, denunciou o desvio de 850 milhões do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, principal aporte do governo federal ao setor. O parlamentar afirma que os recursos devem ser utilizados exclusivamente no fortalecimento da produção.
Emidio Madeira cobrou ainda a redução imediata das taxas de juros do Funcafé para aliviar os custos dos produtores que enfrentam instabilidade de preços e sequelas de anos de seca, especialmente no estado mineiro.
Turismo.
Bacelar do PV celebra o desempenho da Bahia na atração de turistas internacionais e atribui o avanço do setor, entre outras coisas, à ampliação da conectividade aérea. O deputado também faz críticas à condução da política de turismo durante a gestão anterior.
Bacelar lembra ainda que o aumento da chegada de visitantes estrangeiros e a relevância econômica da atividade têm impulsionado a expansão do setor. Segundo ele, tudo isso reflete políticas públicas de incentivo ao turismo nacional.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique por dentro das propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente te interessam. Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados, inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Trabalho.
Câmara aprova a redução da jornada semanal para 40 horas e 2 dias de descanso remunerado. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou por 472 votos a favor e apenas 22 contrários a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada normal de trabalho para até 40 horas semanais e garante 2 dias de repouso semanal remunerado aos trabalhadores. Horas antes, o texto apresentado pelo relator, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, foi aprovado em uma comissão especial por 34 votos. A 4. No plenário, o texto aprovado foi uma emenda apresentada pelo líder do PT, Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, praticamente idêntica ao aprovado na comissão e resultado de um acordo entre a maioria dos partidos. A aprovação desse texto alternativo impediu que fosse votada, a pedido do PL, outra proposta de emenda à Constituição, apresentada pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que reduzia a jornada de trabalho para 4 dias por semana e foi analisada junto com o texto aprovado. Além da jornada de 40 horas semanais, o texto aprovado, conhecido como PEC do fim da escala 6x1, prevê que um dos 2 dias de descanso deverá ser preferencialmente aos domingos. A redução da jornada e a ampliação do descanso devem acontecer sem qualquer tipo de redução nos salários. Essa garantia também vale para os pisos salariais. A adoção da medida será gradual. 60 dias depois da publicação da emenda, a jornada normal não poderá passar de 42 horas semanais. Depois de 1 ano, deverá cair para 40 horas. A proposta foi criticada por deputados da oposição, inclusive do PL, que tentou aprovar proposta que não tinha sido objeto de acordo no plenário. Para o deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, a medida proíbe as pessoas de trabalharem.
Estão querendo proibir de trabalhar nesse país. Não tem lugar no mundo que proíba de trabalhar. A esquerda só sabe viver de bocas e tetas. É com trabalho que se vive. Trabalho honra, dignifica.
O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, criticou a tentativa de aprovação de texto que não tinha sido objeto de acordo.
Um destaque fake. Por que fake? Porque a maioria do PL atuou o tempo todo contra a PEC que acaba com a escala 6x1 e coloca a jornada de 40 horas. Chegaram a apresentar aqui uma emenda onde teria um prazo de implantação dessa modificação de 10 anos. Mas agora eles dão uma de radical.
A proposta foi criticada por outros deputados da oposição. O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, considerou a aprovação da proposta uma medida eleitoreira que não trará benefícios reais ao trabalhador.
Aliás, o melhor cenário para mim era nem ter transição, era começar agora. Quanto antes começar, antes as pessoas vão saber que é uma farsa, que a vida delas não mudou, não melhorou, que elas não vão estar trabalhando menos.
O texto permite que convenções ou acordos coletivos estabeleçam regime de compensação, inclusive para categorias com jornadas diferenciadas. Outro trecho prevê que lei complementar estabeleça medidas de transição para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. A proposta também permite que empresas que prestam serviço de mão de obra terceirizada para o serviço público por meio de licitação reduzam a carga horário dos funcionários após a alteração do contrato. Ao defender a importância de mais tempo livre para os trabalhadores, o autor de uma das propostas que deu origem à mudança, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, destacou as consequências de jornadas extensas para a saúde mental do trabalhador.
Nenhum setor econômico perde, muito pelo contrário. O que prejudica uma economia, uma empresa, é o seu trabalhador, seu colaborador adoecido. E hoje nós temos uma pandemia de doença mental no país.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, classificou a aprovação como histórica. Depois de aprovada em dois turnos de votação, a PEC do fim da escala 6x1 seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Padre João, do PT de Minas Gerais, afirma que o fim da escala 6x1 restringe acordos trabalhistas que desrespeitem um novo limite de horas. Ele também relaciona a alteração constitucional ao combate à exploração do trabalho e à sobrecarga enfrentada principalmente por mulheres.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, afirma que o debate sobre o fim da escala 6x1 representa uma reivindicação histórica dos trabalhadores. Para ela, a mudança pode melhorar a qualidade de vida e reduzir a sobrecarga enfrentada por diferentes categorias profissionais.
Segundo Alexandre Lindemeyer, do PT do Rio Grande do Sul, a redução da jornada de trabalho é uma pauta histórica para o parlamento brasileiro. Ele observa que, com o avanço da tecnologia, não há mais justificativa para manter uma jornada que adoece os trabalhadores.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, declara posicionamento favorável ao projeto que acaba com a escala de trabalho 6x1. O parlamentar relembra sua trajetória profissional como servente de pedreiro, camelô e feirante para reforçar seu compromisso com a defesa dos direitos dos trabalhadores.
Welter, do PT do Paraná, celebrou o avanço da votação para o fim da escala 6x1, destacando o impacto positivo da medida para mulheres, jovens e trabalhadores rurais. Segundo ele, a mudança promove uma rotina mais humana, além de alinhar o Brasil aos padrões de países desenvolvidos.
Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu o fim da escala 6x1, destacando que a medida vai beneficiar milhões de trabalhadores ao reduzir o desgaste físico e mental. Ele afirmou ainda que o descanso adequado eleva a produtividade e saúde mental do trabalhador.
Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, afirma que a redução da jornada de trabalho sem redução salarial será uma conquista histórica dos trabalhadores brasileiros. A deputada afirma que o fim da escala 6x1 representa uma medida de justiça para quem enfrenta sobrecarga laboral.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara. O programa teve trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Atravessar para chegar no ladrão. Eu falei com o rapaz que foi comigo: vai por trás desse ônibus que eu vou por aqui. Quando eu fui, eu bati de exatamente, o ladrão veio na minha direção. Eu bati de frente com ele, eu falei: te peguei, moleque.
Enquanto os dois corriam atrás do ladrão, passageiros gritavam para o motorista esperar. Isso porque as mochilas e pertences acabaram ficando dentro do coletivo. Após a perseguição, o suspeito acabou soltando o celular para conseguir fugir. O aparelho foi recuperado e devolvido à vítima. A situação terminou ainda com uma cena inusitada. Durante a confusão, um dos homens que ajudou na perseguição perdeu os chinelos e acabou ganhando da vítima do assalto um novo par, depois que todos voltaram para o ônibus e enfim se seguiram a viagem. Em nota, a Polícia Militar informou que equipes foram acionadas e fizeram buscas pela região, mas o suspeito não foi localizado. A corporação afirmou ainda que o policiamento segue reforçado no entorno da Cidade Nova e da Leopoldina.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
TMC. Pra te atualizar. Tem.
Horas mais um minuto. Vem comigo se informar no nosso Giro TMC.
Os Estados Unidos classificaram o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho como organizações terroristas. O anúncio aconteceu após o senador Flávio Bolsonaro se reunir com o secretário de Estado americano, Marco Rubio. Segundo Flávio, Rubio demonstrou apoio à classificação das facções brasileiras como grupos terroristas. O senador também afirmou ter tratado do texto do tema com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante encontro realizado na Casa Branca na terça-feira. O governo americano informou que as duas facções seriam incluídas nas categorias de terroristas globais especialmente designados e organizações terroristas estrangeiras. A medida deve entrar em vigor a partir do dia 5 de junho. Nas redes sociais, Marco Rubio escreveu, abre aspas, o primeiro comando da capital e o Comando Vermelho são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Seu alcance se estende por toda a nossa região e ao nosso país, fecha aspas. E o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou nesta quinta-feira que desistiu da candidatura ao Senado Federal. A decisão foi divulgada poucos dias depois de operações da PF, que investigam possíveis irregularidades envolvendo investimentos do governo fluminense no Banco Master e benefícios fiscais concedidos à Refite, antiga refinaria de Manguinhos. Em vídeo publicado nas redes sociais, Castro afirmou que sua família vive um momento delicado e descreveu os últimos dias como um período de forte pressão emocional e pública. Então, segundo Cláudio, a decisão foi tomada após conversas com familiares, amigos e aliados políticos. O ex-governador afirmou que, apesar de nunca ter desistido de disputas políticas ao longo de sua carreira, agora pretende concentrar esforços na própria defesa jurídica. Advogado de formação, Castro disse que já analisou os processos e acredita que conseguirá aprovar sua versão dos fatos. As investigações apuram investimentos realizados pelo governo do Rio de Janeiro no Banco Master e possíveis favorecimentos fiscais à Refite, né, que fica localizada na zona norte da capital fluminense. Até o momento, Cláudio Castro nega qualquer irregularidade. E o governo do Distrito Federal e a União fecharam nesta quinta-feira um acordo no STF para liberar uma operação de crédito destinada a reforçar o caixa do Banco de Brasília. O valor estimado da operação é de 6,5 bilhões de reais. A informação foi confirmada pelo advogado-geral da União, Flávio Roman. O entendimento foi alcançado depois que o governo do DF acionou o STF para suspender uma avaliação negativa no CAPAG, né, indicador do Tesouro Nacional, que mede a capacidade fiscal de estados e municípios. Sem essa suspensão, o DF não conseguiria avançar na contratação do crédito. Segundo o acordo, o empréstimo será concedido pelo Fundo Garantidor de Créditos ao governo distrital. Flávio Roman afirmou que não haverá uso de recursos federais na operação. O empréstimo terá a garantia de um grupo de bancos privados. Como contra-garantia, o Distrito Federal oferecerá parte dos repasses recebidos pelos fundos de participação dos estados e também dos municípios. O acordo também afasta limites e exigências fiscais que normalmente seriam aplicadas a operações desse tipo. Segundo a Advocacia Geral da União, o valor final da operação ainda pode mudar, dependendo de novos aportes feitos pelo próprio governo do DF. E a Câmara dos Deputados aprovou em dois turnos uma PEC que amplia a isenção de impostos para entidades religiosas. Com a proposta, igrejas e instituições ligadas a elas, né, também deixam de pagar tributos na compra de produtos e serviços usados em suas atividades. O texto segue agora para análise do Senado Federal. A proposta é de autoria do deputado Marcelo Crivella, ligado à Igreja Universal. No primeiro turno, a PEC recebeu 385 votos favoráveis, 93 contrários e 7 abstenções. Já no segundo turno, foram 368 votos a favor, 96 contra e 7 abstenções. Atualmente, igrejas já possuem isenções de tributos como IPTU, Imposto de Renda, COFINS e IPVA sobre patrimônio e renda. A nova proposta amplia o benefício para o consumo, ou seja, para compras feitas pelas entidades religiosas. A imunidade tributária também valerá para produtos e serviços usados em creches, asilos, orfanatos, comunidades terapêuticas, monastérios, seminários e conventos ligados a instituições religiosas. Na prática, essas organizações também poderão deixar de pagar impostos, como o ICMS, na aquisição de mercadorias e serviços. Agora, 11 horas, mais 6 minutos.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
E como eu disse, hoje é dia do hambúrguer. E mais da metade das 100 mil hambúrguerias do Brasil ficam aqui em São Paulo. E a gente mandou o nosso sortudo, sortudo mesmo, viu? Nosso sortudo repórter para uma bem tradicional para fazer uma boca livre. Quer dizer, fazer uma reportagem sobre o assunto. Fala, Lucas Escórcio, mas termina pão, de mastigar antes.
Pão, carne, queijo, x-salada, x-bacon ou x-tudo. O hambúrguer é o queridinho dos fast foods. O dia do hambúrguer é comemorado todo 28 de maio. Foi nesta data, em 1904, que a Feira Mundial de St. Louis, dos Estados Unidos, aconteceu. Nessa feira, o hambúrguer foi apresentado ao público como um lanche gostoso e prático. E o resto é história. Foi no país norte-americano que ele se consolidou como o sanduíche que conhecemos até hoje, apesar do nome ter influência da culinária de Hamburgo, na Alemanha. Mas o sucesso também é brasileiro. Dados da Wise Sales, em parceria com a Associação Brasileira de Indústria de Alimentos, revelam que no Brasil temos mais de 100 mil hamburguerias e o estado que mais tem hamburgueria é São Paulo, com 53 mil estabelecimentos que vendem hambúrguer. Eu vim visitar uma hamburgueria paulista no dia do hambúrguer. Estou no Zé do Hambúrguer, fica no bairro de Perdizes, zona oeste de São Paulo. Aqui eles têm um lugar todo decorado com a estética americana dos anos 50 e eu, que não sou bobo nem nada, aproveitei a data para comer meu hambúrguer também. O meu favorito é o clássico x-salada, acompanhado de um milkshake, então, nossa, melhor ainda. Eu conversei com o Anderson Lima, gerente do restaurante, e perguntei para ele a importância de um dia que homenageia o prato principal da casa.
Para nós é uma celebração muito importante, né, que faz parte da nossa história, né? É um orgulho de manter essa tradição firme até hoje. Momentos que ficam de lembrança da nossa memória do dia do hambúrguer, e é uma forma de celebrar, né, não apenas o produto, e sim pessoas, clientes, colaboradores, amigos.
Eu também conversei com clientes que estavam comendo lanche justamente no dia oficial dele.
Eu tô comendo o tradicional, hambúrguer com queijo, que eu adoro, o tradicionalzão. E o hambúrguer quebra um galho, é uma refeição que te sustenta e muito saborosa, né?
Eu comi o smash salada. Mistura um pouquinho de salada e o hambúrguer.
Tô comendo um smash salada.
É a típica comida que dá vontade de comer do nada, né?
E aí, vai pedir um hambúrguer hoje?
É, eu pergunto pra você, vai pedir um hambúrguer hoje? É, manda no nosso WhatsApp, DDD11 97221 1001, porque inclusive o assunto da nossa enquete de hoje, do Todo Mundo Comenta, é sobre o dia do hambúrguer, né? Você tem algum tipo de hambúrguer favorito? Aquela receita caseira? Ou aquele hambúrguer que tem aquela memória afetiva, daqueles lanches congelados, sabe? Então, eu quero saber de você. Já tem mensagem, inclusive, já chegando aqui no nosso WhatsApp da TMC. Aqui, olha, o Juninho da Moca, em São Paulo. Boa noite, Alexia. Meu lanche favorito é hambúrguer smash com bastante cebola caramelizada e cheddar. Se tiver fritas com páprica, então esquece. Olha, ele ainda já colocou aí, o Juninho da Moca já colocou o acompanhamento. Ele não é bobo que nada, viu? O lanche e as fritas também, uma boa pedida. Tem também mensagem, deixa eu ver aqui, do Rio de Janeiro. Olha só, a Camila. Fala, galera, aqui Camila de Copacabana. Eu sou do time que prefere pizza, principalmente marguerita. Mas de vez em quando eu amasso um hambúrguer com bacon crocante. Olha, a Camila, então, do time pizza. É uma outra enquete aqui que a gente pode trazer pro Resumo TMC, né? Se você prefere pizza ou hambúrguer, deixa para uma próxima. Mas tem também mensagem, deixa eu ver aqui, de Brasília. Olha, Marcelo, de Águas Claras. Boa noite, equipe TMC e Alexia. Curto hambúrguer apimentado, daqueles que fazem suar a testa. Olha, ele é do time do apimentado, né? Tem muitas opções. Tem a Fernanda aqui também, de Brasília, olha. Boa noite, gosto de hambúrguer vegetariano com cogumelo e bastante queijo. Essa daí é pra quem não come carne, hein? Você que é vegano, vegano não, vegano aí não poderia, porque no caso da Fernanda tem queijo aqui na receita. Mas são muitas opções, né, gente? Eu, por exemplo, Gosto muito do X-salada, o basicão, que nem o Lucas Escórcio. Aquele lanche aí que já dá pra ver um pouquinho mais fitness, né? Já tem uma saladinha ali pra dar uma enganada. Então, uma boa pedida também, mas olha, eu sou bem eclética em relação aos lanches também. Inclusive, fica a dica aí pra quem quiser me agradar, né? Depois do programa aqui, Paula Gaia, Jorge, quiser comprar um lanche aí, eu tô aceitando, viu? É, isso mesmo. E você, ficou com vontade também de comer um hambúrguer? Então manda aí no nosso WhatsApp da TMC, DDD11 97221 1001. Qual que é a sua receita de hambúrguer favorita? Conta pra mim.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda o zap pra contar a opinião que tem você. Manda o zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Agora, mudando de assunto, vou pesar um pouco o clima, mas a gente já vai entender a análise que vai ser feita aqui. Porque uma notícia boa, na verdade, o Brasil está conseguindo fumar menos. E isso é bom, né? Mas um estudo publicado numa das revistas médicas mais respeitadas do mundo projeta um cenário preocupante para 2030. A gente vai beber mais, engordar mais e continuar sem comer direito nem se mexer o suficiente. Ou seja, sedentarismo e falta de boa alimentação, né? Em outras palavras, largamos o cigarro, mas compensamos de um jeito que também não é o ideal, né? O médico psiquiatra pela Universidade Federal de São Paulo, Eduardo Perim, conversou com os apresentadores do Link TMC e explicou o que significa na prática esse estudo. Vamos ouvir.
Doutor, isso não deve te impressionar muito, né? Porque, inclusive nas nossas rodas, acho que é isso que acontece. O que está se passando com a gente? A gente largou um vício para ter outro e agora vamos precisar combater esses outros vícios, como foi com o cigarro?
Na verdade, o cigarro ele tem uma restrição no marketing. Tem campanha contra tabagismo, agora campanha contra álcool, por exemplo, marketing, limitações, né, no marketing em relação ao álcool, a gente vê com muito menos frequência, né? Então, o cigarro diminuiu não foi à toa, o cigarro diminuiu por conta das medidas que foram tomadas para que se diminuísse o consumo de cigarros, né? No caso, as comidas açucaradas, bebidas açucaradas, aliás, também reduziram, né? Mas o álcool vem aumentando, né? Na pandemia aumentou muito o consumo de álcool e vem aumentando principalmente entre as mulheres, né? Isso já era uma tendência que vinha acontecendo nas últimas décadas, né? Esse aumento de álcool nas mulheres e um aumento de obesidade, né? De falta de atividade física e de baixo consumo de hortaliças e frutas, né?
Doutor Eduardo, em relação a essa pesquisa, o fato das pessoas estarem engordando mais, né, sem comer direito, isso tem alguma relação com o fato das pessoas estarem fumando mesmo? Porque a gente vê, claro, casos de alguém que para de fumar, em 2-3 semanas dá uma boa engordada. Mas essa pesquisa aqui, esses resultados, são apenas coincidência ou podem ter relação?
Não, eu não acredito que tenham essa relação, não. Eu acredito que de fato, as pessoas vêm consumindo menos tabaco, talvez oficialmente, pelo menos, estão consumindo menos tabaco, né? Mas se a gente fosse contar com os vapes, por exemplo, talvez essa redução não fosse tão visível pra gente quanto tá no estudo também, né? Mas eu não acho que tem relação. Eu acho que o que o estudo está mostrando é uma tendência que vem nos últimos anos, né, de uma redução do consumo de cigarro, de bebidas açucaradas e um aumento de álcool, né, e de inatividade física, de consumo baixo de verduras e frutas. Na verdade, o consumo baixo de verduras e frutas, a inatividade física sempre foram muito altos, mas as metas não estão sendo batidas. As metas que existem para aumentar essas medidas não estão sendo suficientes, né?
Então fica a reflexão aí em relação, né, a essa pesquisa que traz aí que estamos, né, o Brasil está fumando menos, mas em compensação acaba tendo aí hábitos também que não são saudáveis, né? Então, por exemplo, bebida alcoólica, falta de exercício físico, uma falta de uma boa alimentação. Então, um equilíbrio é tudo, né? Vamos agora para São Paulo, porque a Receita Federal e o Ministério Público deflagraram nessa quinta-feira a segunda fase de uma das operações já realizadas, uma das maiores, né, operações já realizadas contra o crime organizado no país, a chamada Operação Carbono Oculto. O repórter Ricardo Sparvoli tem os detalhes.
Essa nova etapa foi batizada de Fluxo Oculto, com o objetivo de desarticular um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e fraude no setor de combustíveis. Ao todo, foram cumpridos 59 mandados de busca e apreensão em 5 estados diferentes, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Segundo as investigações, o grupo criminoso utilizava as chamadas fintechs, que são empresas de tecnologia financeira, como se fossem bancos paralelos. Juntas, essas empresas teriam movimentado mais de 26 bilhões de reais em apenas 4 anos. Um dos mecanismos identificados pelas investigações seriam as chamadas contas bolsão, como explica o secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas.
Agora, sabemos da utilização das contas bolsões, complexas estruturas de fundos, de cadeias de fundos de investimento, utilizados para lavar dinheiro e ocultar os reais beneficiários. Aquelas pessoas, né, que do conforto das suas mansões, dos seus apartamentos de luxo, nas áreas mais nobres do país, do exterior, inclusive, como estamos vendo, financiam e ganham.